Bom, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, com licença, fazem obséquio. A mim, eu também, por acaso. Por acaso, eu estou de acordo. Vamos então dar início aos nossos trabalhos, à segunda parte dos nossos trabalhos, que constam, como sabem, ou para os quais está agendada a discussão da especialidade da LPIM e da Lei de Programação Militar. Relativamente ao texto de ambas, aos seus deputados. Relativamente ao texto de ambas as leis, existem algumas, mas poucas, propostas de alteração. O Sr. Deputado Miranda Calha já me tinha dito que tem alguma urgência em apresentar as do Partido Socialista. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E, portanto, de uma maneira também muito breve, porque tenho a certeza que já todos tiveram também a oportunidade de tomar conhecimento com as propostas que nós fazemos. Portanto, eu vou fazer também uma apresentação muito breve. Em primeiro lugar, sobre a Lei de Programação de Infraestruturas Militares. E, portanto, sobre essa matéria, apresentamos uma proposta de aditamento ao artigo 8º, portanto, que sem prejuízo do disposto no número 2, as operações de rentabilização dos imóveis devem observar os princípios e disposições previstas na portaria número 96 de fevereiro, bem como o disposto no orçamento de Estado de cada um dos anos, a que se respeitem essas operações e que tem como título redefinição do uso de solos. Eu penso que...
Temos ou não temos condições para...
E, portanto, nesse ponto, objetivamente, o que se pretende é prevenir as mais-valias injustificadas na venda de prédios desafetados do domínio público. Portanto, acho que é perfeitamente visível o que é que se pretende em relação a este aditamento. Outra proposta de alteração, que é no artigo 15º, também da LPIM, tem a ver com a linha B e C, do artigo 15º, e que no fundo consta do seguinte: eliminamos a alínea C, que tinha a ver, portanto, com a atribuição de 5% destas receitas para uma direção-geral no âmbito do Ministério das Finanças, e pomos os 5% daí resultantes na outra alínea B, que passa a ser 10% para a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional. Portanto, são as duas únicas propostas que nós aqui temos, que são do conhecimento de todos e que tenho a certeza que todos sabem o que é que nós queremos dizer sobre essa matéria. Sobre a questão da Lei da Programação Militar, não apresentamos nenhuma proposta de alteração. Sabemos que há uma proposta de alteração que é feita pelo Grupo Parlamentar do PSD e, portanto, que tem a ver com a questão do... No fundo, foi as verbas ou receitas oriundas da venda dos F-16, penso eu que corresponde a esse ponto. Nós o que temos a acrescentar em relação a essa matéria, não obstaculizando em relação àquilo que é proposto, é que obviamente nós gostaríamos de ter também indicações em relação àquele projeto que decorre um pouco na praça pública, mas não tem expressão a nível desta lei, que é a eventual aquisição do chamado Sirocco, o tal LPD, e também uma expressão em termos desta legislação, que também não está aqui considerado, que é também aquilo que foi originado, ou que terá originado, o cancelamento do projeto dos NH90, porque obviamente que isso teve despesas a ter em linha de conta, é porventura então também existido indemnizações em relação a essa matéria, e, portanto, é óbvio que isso tem que ter também uma tradução de algum lado. Esse algum lado, eventualmente, poderá ser, ou deve ser, se calhar, na programação militar. Portanto, muito rapidamente, são estes os pontos que nós consideramos em relação à LPIM e em relação à LPM.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miranda Calha. Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, eu gostaria só de apresentar a proposta do PSD e do CDS de alteração à LPM e depois, se o Sr. Presidente permitisse... Sr. Presidente permitisse depois também manifestar aqui qual será o sentido de, enfim, a avaliação que fazemos das duas propostas do Partido Socialista na LEPIM. Esta proposta de alteração apresentada pelo PSD e o CDS tem exclusivamente a ver com uma solicitação feita pelo ENGFA, pelo Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, através do gabinete do Sr. Ministro, porque havia umas incorreções, não muito substanciais, mas umas incorreções nos quadros que foram enviados, que foram aprovados no Conselho Superior, em Conselho de Ministros e depois no Conselho Superior de Defesa Nacional e enviados à Assembleia da República. E essas correções, como repararam, são dois programas que têm a ver com a Força Aérea e, nomeadamente, aos investimentos do MLU dos F-16 e que estava erradamente no quadro dos radares de vigilância da Força Aérea, daí a correção. E o outro tem a ver com uma harmonização dos anexos, nomeadamente o anexo 2, com a própria articulada da legislação. Portanto, são uma pequena correção sobre onde estava presente, estava erradamente. Estávamos a afetar uma verba com uma indicação que não era a que era, e a segunda era harmonizar, portanto, o anexo 2 com o articulado da lei. Estes pequenos erros foram identificados pelo general Pina Monteiro, que sugeriu e pediu então esta correção e tem exclusivamente a ver com isso, e que nós damos como, enfim, sugestões boas, e acho que deve estar correto objetivamente. Em relação às duas propostas do Partido Socialista para a LEPIM, em relação às perguntas que coloca, peço desculpa, sobre o NH90, que é uma questão pertinente, o que nos foi dito é que isto passa, enfim, através de um acordo que será, ou está, ou será celebrado posteriormente e a compensação poderá acontecer. Alguma coisa terá que ser pago, será através dos serviços centrais do Ministério da Defesa Nacional e não indo buscar a Lei de Programação Militar. Por outro lado, há a possibilidade, ainda não certa, e vamos ver, eventualmente celebrar o tipo de acordo, porque como o fabricante é a Eurocopter e a Augusta Westland, que são os dois fornecedores de helicópteros da Força Aérea e da Marinha, eventualmente procurar um acordo em programas futuros com esses mesmos fornecedores para outros programas que estão aqui na lei, nomeadamente os helicópteros ligeiros. Como isso não está ainda claro, não ficou nesta lei, porque será celebrado noutro foro. Em relação à LEPIM, nós concordamos com a proposta do artigo, a alteração ao artigo 8. Portanto, nós concordamos com a alteração na LEPIM da proposta 8. Vamos sugerir só, que mantém exatamente a ideia que os senhores deputados do Partido Socialista querem transmitir, mas foi-nos sugerido aqui para uma redação ser melhor. E eu vou, portanto, explicar qual é. Diz a proposta do Partido Socialista: sem prejuízo do disposto do número 1, as alterações de rentabilização dos imóveis devem observar os princípios e disposições previstas, 1, na portaria número 96 de 2015, bem como no disposto do Orçamento de Estado de cada um dos anos e que respeita essas operações e que tem como título definição do uso do solo. O que nós sugerimos é rentabilização, mantém-se os imóveis a observar os princípios previstos no disposto no Orçamento de Estado, portanto, previsto no Orçamento de Estado, em cada um dos anos em que respeita essas operações a que tem como título definição dos solos, bem como as demais disposições aplicáveis na disposições, nomeadamente a avaliação dos imóveis. Portanto, é o que tem a ver com a vossa, com a tal portaria. Isto fica melhor, exatamente, fica claro e fica melhor a coisa. Portanto, aceitamos, sim, senhora, a proposta, só pedimos esta alteração que eu já faço chegar aí por escrito ao Dr. Francisco. Em relação à segunda, apesar de perceber qual é a intenção, apesar de saber que isto representa uma pequena alteração sobre o que era antes, de facto, antes 100% do produto da rentabilização era entregue às Forças Armadas, como sabe o senhor deputado já foi membro do governo e o deputado José Lelo também, estas leis obedecem sempre a uma negociação dentro do governo, entre os ministérios, e este texto foi o que ficou negociado entre os vários ministérios, nomeadamente o Ministério das Finanças, que vai ter um papel, apesar de tudo, importante em coajudar o Ministério das Finanças na avaliação do património. E eu não estou a dizer que eles estão a cobrar essa participação, não é isso que eu estou a dizer, mas na lógica ficou, enfim, afeta esta... Mas basicamente ficou discutido isso. E também, como sabe o Sr. Deputado, sabe que esteve no Governo e sabe quanto é que era difícil gerir essa questão, o fundo de pensões ficou agora exclusivamente no Ministério das Finanças, na Caixa Geral da Aposentação, e esta lei normalmente financiava isso, vai deixar de o fazer e financiar exclusivamente agora a Defesa Nacional, e portanto acho que isto, entre acordos, acho que parece que é um acordo que é altamente vantajoso, apesar de tudo, para a Defesa Nacional. E portanto, não estamos exatamente com a possibilidade de o fazer, e fica portanto aqui a explicação mais detalhada disso mesmo.
Só uma pequena nota em relação a estas coisas. Portanto, então será aceita a primeira proposta e, portanto, a outra será votada e não vingará. Pronto, só queria acrescentar uma pequena nota. É precisamente pela experiência do passado que nós decidimos dar uma ajuda ao Governo na área da defesa, mas não foi aceita. Muito obrigado.
Presidente, eu tenho uma votação diferenciada em função dos vários artigos. Se os demais grupos parlamentares tencionarem fazer uma votação em conjunto, eu posso ir indicando os blocos de votação possíveis do nosso ponto de vista.
Sr. Presidente, em relação à LPR, do PIM, aceitamos a informação que foi dada pelo Sr. Deputado João Rebelo, com alguma ironia também, que aliás perpassou por toda esta Assembleia. Mas,
aceitam com ironia ou a informação foi dada com ironia?
Não. Subjacente à informação, há uma ironia que perpassou por esta Comissão. E quero dizer que percebemos, já percebíamos, mas dito da forma como foi dito, acho que percebemos de uma forma mais substantiva e por isso vamos votar a favor. Estou a falar da LPI. Sim, sim.
Pelos outros partidos teríamos condições para votar, tirando estas duas propostas de alteração, para votar tudo em conjunto. Do ponto de vista do PCP, creio que não. Então, blocos. É possível?
Mas esta é muito boa. Eu cheguei agora de fora, estive.
Então,
3 horas a
então ver. Muito bem. Muito bem. O Sr. Deputado António Filipe também já está a pedir muito.
A música, a gente
está por ali, que não sei. Sr. Deputado António Filipe, liga o microfone. Sr. Deputado António Filipe. Bom, vamos lá então. Artigo 1º da LPIM. Não posso? Não posso? Se o PCP quer separar? O Sr. Deputado... Portanto, votamos primeiro o artigo 1º, número 1 da LPIM. Quem vota contra? Quem se abstém? Pois, mas não é possível. Pelos vistos, são várias coisas. Portanto, o número 1 do artigo 1º é aprovado com os votos favoráveis de todos os grupos parlamentares, exceto a abstenção do Partido Comunista. Número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos da maioria e do Partido Socialista e, o voto contra do PCP. Artigo 2º. Podemos votar tudo? E, podemos votar o artigo 2º com o 3º ou só o 2º?
Só o artigo 2º, sim.
Faz favor.
É que a minha angústia neste momento é que nós vamos abster nesta lei. E vamos abster nesta lei porque, apenas e só, porque a aquisição do Sirocco não está inscrita na lei.
Isto é Alpime. Isto é Alpime. Estamos na Alpime. O senhor deputado António Filipe, pode. Artigo 2º. Podemos votar o 3º também? Só o 2º. Artigo 2º. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos favoráveis da maioria do PS, a abstenção do PCP. Artigo 3º. E o 4º podemos juntar ou não? Artigo 3º. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Artigo 4º. Muito bem. Artigo 4º, número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos favoráveis da maioria do PS, a abstenção do PCP. Número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos do arco da governação.
Presidente, não se desgrace.
A coisa estava a correr bem.
Desgrace.
Os votos favoráveis da maioria do PS e o voto contra... É o voto contra, Sr. Deputado António Filipe, o voto contra o PCP. Artigo 5º.
Sr. Presidente, agora podemos votar 5º, 6º, 7º, 8º e 9º.
Mas no artigo 8º, então votamos 5º, 6º, 7º e 9º. E deixamos o 8º, que temos aqui uma proposta... Hã? Não é aditamento, não, é uma proposta de alteração. Ah, é um aditamento, é um aditamento, eu pensei que era uma proposta de alteração. O senhor deputado está em condições também de votar no mesmo sentido a proposta de aditamento do número 5 do artigo 8º?
Sim, sim.
Que é aquilo que acabou de ser referido pelo senhor deputado?
Sim.
Então podemos votar o artigo 5º, o artigo 6º, o artigo 7º, o artigo 8º, incluindo a proposta de aditamento na redação, que já agora qual é? A redação é... Sem prejuízo do disposto no número 2, as operações de rentabilização dos imóveis devem observar os princípios e disposições previstos no Orçamento de Estado de cada ano sob o título de redefinição do uso dos solos, bem como as demais disposições aplicáveis, nomeadamente à avaliação dos imóveis.
Exatamente.
É isto? Onde é que isto vem? Vamos dizer quem é que é o jurista.
Eu não faço as perguntas indiscretas. Se apresenta a querer saber demais.
Portanto, artigo... 5º, 6º, 7º, 8º com aditamento e 9º. É isso, Sr. Deputado Ana Filipe, incluindo o 9º. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com todos estes artigos, incluindo o aditamento do número 5, artigo 8º, são aprovados com os votos da maioria e do Partido Socialista e a abstenção do Partido Comunista Português. Agora, Sr. Deputado António Filipe.
10 e 11.
Vamos estar em conjunto? 10 e 11. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a mesma maioria e com os votos contra do PCP. Artigo 12.
12, 13 e 14.
Artigos 12, 13 e 14. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a mesma maioria, abstenções do PCP.
Sr. Presidente, agora queria...
Não, quem é que preside isto? Sou eu ou o Sr. Deputado António Filipe?
Sr. Presidente, é apenas uma assessoria pontual.
Qualificada. Muito qualificada. Sr.
Presidente, eu no artigo 15º queria separar as alíneas B e C do número 1.
As alíneas B e C...
Do número 1.
Do número 1.
E posso votar conjuntamente.
Sendo que aqui no artigo 15 também há a proposta do Partido Socialista. É de eliminação da alínea C e da alteração da alínea B. Então estamos em condições de votar o resto.
Podemos votar então a proposta do Partido Socialista?
Então votamos a proposta do Partido Socialista, que é de eliminação da alínea C, certo, e da alteração da alínea B. Quem vota contra? Quem vota a favor? Os próprios. Senhores deputados?
A favor também.
Estou eu a perguntar quem vota a favor da proposta do PS.
O PS.
Sim.
PS.
O PS vota a favor da sua própria proposta.
O PS tem dúvidas.
A proposta é rejeitada, teve os votos favoráveis do proponente e do Partido Comunista e a oposição da maioria. E, portanto, agora estamos em condições de votar. Agora votamos o número 1 da alínea A, ou melhor, votamos o número 1 tal como resulta da lei, da proposta de lei.
Eu sugeria então que votássemos separadamente as alíneas B e C do número 1 e depois todo o restante artigo. Isolar as alíneas B e C do número 1 e depois votar o resto.
Muito bem. Então, votamos só a alínea B e C do número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a maioria do costume, com os votos contra do PCP. Agora votamos o resto do artigo, que é o número 1, a linha A, o número 2 e 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com as abstenções, a abstenção do PCP e os votos favoráveis dos restantes. A seguir, Sr. Deputado António.
16, artigo 16.
Só 16?
Só.
Artigo 16, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Artigo 17, agora a seguir.
17.
Só 17.
Só 17.
Em conjunto, 17.
17.
Artigo 17, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a maioria do costume e com a abstenção do PCB. Esta fórmula de maioria do costume parece-me bem.
18 e 19.
18 e 19. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a maioria do costume e os votos contra do PCP.
Agora, 20 e 21.
20 e 21. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PCP, votos favoráveis dos restantes. Agora, 22.
22 e 23.
22 e 23. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Artigo a seguir, Sr. Deputado.
24, 25 e 26.
24, 25
e 26. Aliás, 26, 28 e 29. Fica só o 27 para votar.
Portanto, vamos votar o artigo 24, 25, 26, 28 e 29. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a abstenção do PC e os votos favoráveis dos restantes. Artigo 27. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos contra do PCP e os votos favoráveis restantes. O anexo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a abstenção do PCP e com os restantes votos favoráveis. Votação na especialidade da LPIM encerrada. Passamos à LPM. Agora o PCP, na linha do que fez com as autarquias locais, devia dizer: eu quero votar programa a programa. Não, é melhor não lhe dar ideias, pois não. É melhor não lhe dar ideias. Muito bem. Agora vamos à LPM. Faz favor, Sr. Deputado João Soares.
Sr. Presidente, antecipando aquele ponto que é o último habitual, outras questões, eu gostava de, na próxima reunião, porque hoje tenho umas pessoas que prometi que recebia, isto atrasou-se tudo por causa dos auditores de Defesa Nacional, fazer aqui um relato sobre a visita que fiz no quadro daquela Comissão de Fiscalização dos Serviços de Informações, e hoje, aproveitando o facto de não estar aqui ninguém em termos de comunicação social, nós fomos visitar os nossos homólogos dos Estados Unidos. E, nomeadamente, em Washington, e depois também falámos com gente das Nações Unidas ligadas às questões do contraterrorismo, etc. E eu posso dar conta disso tudo. Mas aquilo que me pareceu mais interessante neste contacto, e que eu queria, aliás, perguntei aos colegas, ao Paulo Mota Pinto e ao Sr. Procurador José Banco, e disse que me parecia importante dar a notícia aqui e ver como é que dizemos isso, tem que ver com uma outra questão que já aqui discutimos várias vezes, que é a questão das lajes. Acontece que o nosso homólogo na Câmara de Representantes, não no Senado, mas eles têm uma relação muito boa um com o outro, é um luso-açoriano, um deputado americano de origem luso-açoriana, que alguns de vocês conhecem, eu não conhecia, que é o Devin Nunes. E eu acho que era importante nessa perspectiva, e pareceu-me que, ao contrário do que eu próprio pensava, e depois de ter ouvido aí numa tertúlia, já aqui referi, o atual embaixador dos Estados Unidos, dizer que não tinha hipótese nenhuma, que havia uma série de... Acho que faz todo sentido que sobre essa matéria se aproveite esta circunstância única que é, por um lado, temos um embaixador que tornou isto num grande combate dele, que é o Nuno Brito, e que está profundamente empenhado, e, por outro lado, a circunstância quase miraculosa de um tipo que tem hoje uma influência muito grande ser um tipo de origem açoriana e que está empenhado em travar esta batalha. Eu queria deixar aqui este testemunho, depois darei mais informação, porque
ele
me pareceu...
Já falou publicamente.
Ele já falou publicamente, mas só posso dizer que ele...
teve iniciativa na Câmara.
Ele, não só teve iniciativa, como, até vou dizer, do ponto de vista político interno nos Estados Unidos, eu sou um obamista ferranho. Se me perguntassem Clinton, Madame Clinton, já tenho mais dúvida. Mas, enfim, agora Obama... Agora, ele faz aquilo... Ele faz aquilo anti-Obama. Mas eu acho que ele até tem condições para ser reeducado, porque o tipo tem muito boas condições. Assume a sua açorianidade e a sua portugalidade, como eu nunca tinha visto. Foi ele que nos andou ali a abrir as portas todas e a falar com os tipos do Senado também, o homólogo dele do Senado, que é um tipo também muito importante, e os homens da parte das finanças ligadas à questão dos militares. E, portanto, não há dúvida que a administração Obama e os militares, o Estado-Maior-General americano, querem reduzir a base a quase nada. Agora, como eles têm a maioria, eles têm estado, desculpa a expressão vernácula, na linha dos do costume, eles têm estado a lixar aquilo tudo, para lixar a administração. E até pode acontecer que se consiga ali qualquer coisa que depois se transforme numa coisa ainda mais interessante para a frente, não é? E, portanto, acho que valia a pena discutir isto. Ainda por cima, eles dizem lá, e não estou a falar só do nosso embaixador, dizem algumas outras pessoas com quem falámos, que eu tenho também lá alguns amigos, que são amigos também aqui do meu colega e amigo Zé Lelo, democratas, que tiveram peso e têm peso, quer na área da defesa, quer na área das informações, que o nosso açoriano, o nosso de origem açoriana, o nosso Nunes, David Nunes, que aliás tem no gabinete a fotografia do Café Nunes, não é na terceira, é na Graciosa, salvo eu.
No Pingo.
Bem, que pode vir a ser uma de duas coisas bastante importantes e que seriam seguramente boas para nós, que é ou o secretário da área da defesa, ou mesmo próximo diretor daquela outra coisa, que também tem, como é sabido, uma atividade...
Dessa nova instituição,
que é homóloga, para não ferir a sensibilidade de ninguém, é homóloga daquela sigla que ficou ainda mais conhecida, ou tão conhecida, que começava por um K e que tinha uma sua sede mais lá para Neste. Agora tem um F. Mas ainda há na Bielorrússia quem usa o K. E eu sou porque respeita-se bem. Portanto, eu queria dar um bocadinho a esta tónica e pedir licença ao Sr. Presidente, já pedi ao meu líder, José Lelo, para me retirar. Mas acho que vale a pena namorar aquilo. Eu já transmiti.
Ok. Muito
obrigado. Soares, vamos então voltar à lei de programação militar. Sr. Deputado Jalel.
Sr. Presidente, eu não tenho qualquer intuito de dizer que esta é a maioria de costume. Mas se fosse a maioria de costume, ela será, transitará para a sua realidade objetiva, que é deixar de ser de costume. E queria dizer que nós não vamos votar a favor da LPM por uma razão muito objetiva. Em primeiro lugar, já foi aqui referida pelo meu camarada Júlio Miranda Calha, a razão do consabido Sirocco, o navio poligrante logístico, que é um facto que será adquirido fora desta lei de proteção militar e será um encargo para o próximo governo, sem estar com esta cobertura de uma lei de proteção militar que... Pois, haverá certamente dificuldades, mas isto é uma questão formal. Em segundo lugar, em relação ao NH90, há, e naturalmente, negociações e contrapartidas que estarão a ser negociadas, mas era um programa da anterior... lei de programação militar, e nada disso transita para esta, e de facto há aqui algo que é formalmente também pouco aceitável. E são essas razões que nos levam a abster-nos em relação a esta lei. Quanto à proposta do PSD, não conheço em relação aos F-16.
Sr. Presidente, há pouco, por creio que por lapso nosso, porque o PS já tinha levantado exatamente a questão da aquisição do NPL, não lhes foi respondida. A verdade é que, tanto quanto nós sabemos, o navio não está comprado. Portanto, o Governo está em negociações, não lhe sei dizer em que ponto é que estão as negociações e, portanto, não parece cordial estar a alterar uma lei com base numa eventualidade, quando, de todo modo, a capacidade na qual o NPL se inscrever, ela está prevista na lei. Nós temos uma capacidade oceânica e, portanto, era uma questão, se a aquisição se confirmasse, de alterar e de lhe acrescentar um novo programa. E, portanto, deste ponto de vista, não nos parece sequer que pudesse ser possível alterarmos uma lei para contemplar uma aquisição que não está... É meramente hipotética. Pode se realizar ou pode não se realizar. E já que não temos cá jornalistas, Sr. Presidente, a verdade é que isso até retiraria ao Governo poder negocial. Imagine, Sr. Deputado, que nós alterávamos a lei com uma grande expectativa de que o navio fosse adquirido por 80 milhões. O Governo perdia qualquer poder negocial na negociação que tem com os franceses, porque nós já estamos a dizer aos franceses que temos 80 milhões. Por outro lado, se nós propuséssemos alterar a lei propondo uma alteração de 50 milhões, o Sr. Deputado estaria aqui a dizer que era uma lei mentirosa, porque já sabia que o NPL estava a ser negociado até 80 milhões. Portanto, não nos parece possível alterar a lei na base de um pressuposto ou na base de uma negociação, até com esta agravante ajusante de poder minar e diminuir o poder negocial do Estado. E, portanto, parece-nos um não argumento, o argumento de nos dizerem que não vão aprovar uma lei de programação militar porque uma hipotética aquisição não está prevista ao Sr. Deputado. Eu pergunto-lhe, se a aquisição não for elaborada, o Sr. Deputado repõe o voto outra vez na lei, uma vez que essa é a única razão pela qual não dá um voto favorável a esta lei? Parece-nos, Sr. Presidente, era só esta.
Bom, como é que vamos proceder relativamente à votação desta lei? Deputado,
eu gostaria de questionar o deputado José Lércio. Se eu percebi bem, é a favor de todos os programas, menos aquele que prevê ou não eventualidade da compra do Sirocco. Portanto, estamos a falar do programa da Marinha, da capacidade... Sim, mas seria, a ser inscrito, seria na capacidade de superfície, certo? E na questão do não estarem previstas eventuais verbas de indenização do NH90, que esse seria também um programa específico da Força Aérea. Se calhar, eu estou aqui a fazer uma sugestão, como eu sei que o Partido Socialista é favorável aos outros programas todos, se desse essa indicação que nestes dois programas votaria contra, e que nos restos votaria a favor e que na votação depois final seria a abstenção, mas isso é para o plenário. Acho que essa indicação programa é importante para dar a ideia que o PS...
Não posso votar contra um programa que não está inscrito.
Pois, mas já nós tentámos fazer ver esse problema, não é?
Podemos, é naturalmente isso, a indicação global da lei, por facto de não ter inscrito.
Está resolvido? Já. Não, estava a lhe dar a informação, então, é porque nós estávamos a receber aqui a formação online do Ministério. A questão dos NH90 está totalmente resolvida desde dezembro de 2014. Os pagamentos que faltavam já foram feitos. Portanto, já não é uma não questão neste momento. Já chegaram a acordo e está tudo pago. Só lhes falta, de facto, a questão do navio. Aqui eu percebo que há aqui. É complicado para o Partido Socialista justificar que se abstém-se de uma lei referente a um programa que não está na lei e neste momento, um programa não, um meio militar que não está na lei e que também ainda não foi comprado pelo Governo. Ou seja, estamos aqui a falar muito no abstrato. Eu acho que o Governo foi transparente e porque, infelizmente, ou felizmente, não sei, a proposta de venda francesa acontece agora, em plena discussão da LPM. Eu acho que o Governo foi transparente, manifestar que nós, como país, manifestámos o nosso interesse, como outros países o fizeram. Bate em plena discussão na especialidade e na aprovação da lei, que é um problema de facto, mas que eles resolveram vender isso agora e estão a dizer que é agora ou nunca, salvo seja, porque eles vão ter outras propostas
disponíveis. Então, o NH90 está a pago?
Tá, foi a informação que recebemos.
Quem é que o senhor disse sobre
o... Se calhar porque não foi questionado sobre isso. Não foi questionado, se calhar.
Não,